Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Hoje é dia 4 de dezembro. A gente já chega com a nossa programação ao vivo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Para a gente começar essa terça-feira, a gente vai trazer informações ou esclarecimentos ou tirada de dúvidas sobre a trégua que anunciaram os presidentes americanos Donald Trump e o chinês Xi Jinping, depois da reunião do G20. Não foi um acordo efetivo, mas eles anunciaram uma trégua de pelo menos aí 3 meses, 90 dias, para que as negociações continuem a acontecer. Agora, e o que isso significa para o produtor brasileiro, para os prêmios da nossa soja, né, que é um dos produtos que está no coração dessa guerra comercial? Para a gente entender um pouco mais, principalmente para a gente entender os detalhes, a gente vai conversar agora com o Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, já nos faz companhia nessa manhã de terça-feira. Marcelo, muito bom dia para você, seja bem-vindo, é um prazer mais uma vez.
Bom dia, o prazer é nosso trabalhar com vocês nessa manhã.
Marcelo, de fato, né, saiu essa trégua, o mercado vinha esperando por isso, mas parece que tem alguns detalhes que a gente ainda não conhece, né, Marcelo? E isso pode, impactar aí a formação dos nossos preços a partir desse momento, certo?
Na verdade, Carol, nós falávamos ontem e hoje mesmo de manhã, um pouquinho antes de entrar no ar, a gente estava falando sobre isso aqui no escritório. Eu comecei a olhar o mercado um pouco assim curioso, porque dezembro de 2017, exatamente no dia 4 de dezembro de 2017, nós tínhamos o fevereiro de 2019 a 10,23, o bucho. E o maio de 2019 na casa de 10,35. Assim, não tenho exato número de memória, mas é nessa casa, tá? Com o ano saindo de safra americana, ou seja, nós tínhamos no, a mesma situação colheita americana, depois de toda aquela notícia de que ia ter seca e tudo mais, veio a notícia de recorde de safra americana. Existia a intenção de plantio brasileiro, o plantio já estava praticamente terminado, como esse período agora nós estamos, ou seja, era um raio-x quase que do mesmo ser humano, né? E nós tínhamos Chicago muito mais forte, nós tivemos essa situação do embargo americano contra os chineses, que fez o prêmio galopar e todos esses R$ 10 por saco mais que nós tivemos esse ano sobre a conta foi protagonizado pelo prêmio, né, que foi concentração de carregamento aqui. E agora, depois dessa notícia, aquele aperto de mãos, shake hands, muitos sorrisos e tal, 9,30 e poucos, nos meses mais para frente, ou no maio, 9,06, alguma coisa assim no mês. De janeiro, uma situação muito similar, com o americano produzindo muito bem soja, a nossa safra praticamente toda plantada. Então me parece ter alguma coisa que não está muito bem explicada, a gente não está conseguindo enxergar esse panorama.
Marcelo, ontem, quando a gente começou essa conversa ontem, né? A gente falou sobre essa questão desse prazo de 3 meses, né? Esses 3 meses eles vão coincidir com a conclusão da colheita aqui no Brasil e com o período de degelo das hidrovias americanas, dos canais e tudo mais, para que o chinês vai ter condições de comprar soja muito mais barata nos dois lugares, não é isso?
Não tem dúvida. Esse é um ponto que foi a primeira coisa que eu pensei 3 meses. O que vai acontecer daqui 3 meses? O que os caras estão vendo que a gente não está vendo? Eles têm, no hemisfério norte, uma realidade de clima muito mais drástico, severo do que nós. Então, provavelmente, essa realidade de clima que a gente está convivendo, tá? Essa realidade de clima que a gente está convivendo aqui é severamente diversa do que eles estão convivendo lá. E também tem um outro fator. Eu comecei a pesquisar um pouco da história americana de embargos e eu encontrei lá no tempo do Nixon, que eles fizeram aquele embargo contra o Japão e os japoneses acabaram fazendo do Brasil o maior investimento em soja. Graças a esse embargo americano, nós tivemos essa evolução do soja a partir de 1973, que foi o boom do soja, no Brasil, protagonizado um pouco pelos gaúchos, porque era o clima mais ou menos parecido com a região de produção de soja, do clima temperado, e depois isso se espalhou pelo Brasil. Depois nós tivemos um outro fato também, que foi com a Rússia, os embargos americanos ali no tempo do Jimmy Carter. E aí isso também fez com que outras ações de proteção de outros compradores de produtos americanos se migrassem para outros fornecedores. Então o que eu percebo assim, aquela máxima da sua excelência, o cliente, ela foi meio esquecida nesse momento em que um presidente americano disse que não quer fornecer. E esse comprador que tem a necessidade de compra, ou seja, ele não está optando, ah, hoje eu compro ali, amanhã eu compro acolá, não é loja de sapato, sabe? Não é uma compra mensal, anual que ele faz, não é um imóvel. É uma coisa que todo dia o teu cliente destrói e todo dia ele precisa saber que vai ter matéria-prima para destruir, para transformar em coisas mais de valor, maior valor agregado. Existe uma cadeia de dependência. Então, qual é a segurança que esse comprador tem naquele fornecedor? Apenas um volume opcional. E até essencial. Então, nós temos que olhar para onde o mercado chinês vai olhar agora e o que que eles vão, onde eles serão protagonistas de produção na África, na Argentina, no Brasil mesmo. Então, a gente tem que ver para onde essa onda vai migrar, mesmo com esses 90 dias de prazo. O chinês não quer chegar daqui 90 dias e ser surpreendido. E aí nós vamos ter safra na América do Sul, plena entre safra, no hemisfério norte. Então, eles não podem correr risco de abrir mão dessa proteína americana, porque eles não têm ainda uma alternativa de um terceiro fornecedor mais próximo. Nós temos outro fato importante que pode começar a aparecer no cenário mundial com um pouco mais de vigor, que é a Índia. Eles estão com uma precipitação muito baixa na Índia, muito dos pulses e outros grãos que a Índia consome. Naquela cardápio muito mais variado do que a única coisa, a proteína animal e algum tipo de carboidrato, como a gente tem na nossa alimentação ocidental, os indianos podem vir a protagonizar uma mudança também e até uma abertura de um novo mercado para algumas proteínas brasileiras. Só aproveitando, me alongando um pouco, desculpa, Carol,
Imagina.
nós temos que olhar também que a China tem um problema da peste suína africana. Quem lembra desse episódio no Brasil na década, no final da década, não, no começo da década de 90, ali em 92, 89 até 92, nós tivemos esse episódio aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente, que eram os maiores polos de suinocultura, onde se abateu muito suíno, onde se abandonou muitos plantéis, onde se deixou muitas granjas abandonadas em período aí, de quarentena. E nós estamos falando de uma produção na época infinitamente menor do que é hoje no Brasil. E falando de China, a gente fala mais de 50 milhões de matrizes, e isso está acontecendo lá. Então, pode ser uma oportunidade para o brasileiro, ao invés de dizer não quero te vender por isso ou aquilo, fazer exatamente o que o Trump fez com os chineses, vamos dizer, judiar do cliente. Dizer para o cliente: olha, eu também quero participar daquele mercado melhor ali, do maior valor agregado. Quem sabe a gente pode fazer um acordo de cavalheiros. Talvez seja esse o momento de aproveitar que o Xi Jinping está com a mão estendida para fazer acordos e todo mundo com aquele sorriso muito carinhoso, né? Perto do Natal, todo esse clima de afetividade, né? Vamos tentar trazer eles um pouco para o nosso mercado também.
Agora, Marcelo, como é que fica essa situação num momento em que as definições ainda estão sendo feitas? É arriscado para o Brasil olhar ainda mais para a China do que para outros mercados e um acordo pode chegar e desfazer esse protagonismo que o Brasil está registrando na China nesse momento?
Eu acho que é uma coisa. Essa tua pergunta é bem complexa, Carol. É uma armadilha bem boa essa tua pergunta. Mas eu vejo assim: o Brasil não tem política de apoio à comercialização, mas eu não digo governo, pai, governo, compra de mim e depois te vira.
Sim.
Não. Embaixadas, Itamaraty espalhados pelo mundo inteiro, os nossos endereços das nossas embaixadas são os endereços mais chiques no mundo. Nem as embaixadas americanas estão em lugares tão bonitos quanto as embaixadas brasileiras. Isso dito pela própria embaixada brasileira e outras embaixadas que a gente tem notícia. Talvez convites para jantares com produtos genuinamente brasileiros, seja soja, alguma forma de soja texturizada, alguma forma de proteína de soja, seja algum aproveitamento de proteína animal brasileira, com essa característica que nós temos de suinocultura limpa e totalmente controlada, né? Esse seria um passo para vender o nosso produto mais valorizado. Para o soja, nós também precisamos fazer campanha demonstrando que nós somos fornecedores seguros. Independente de falar de meio ambiente, de clima, de impactos, que a gente acaba sempre culpando o produtor, que na verdade é o maior interessado em preservar o meio ambiente, fazer uma rastreabilidade, fazer filmes pequenos. Pequenos slides de demonstração para ser veiculado nos meios de comunicação, nas mídias sociais, de que nós temos uma produção segura e que nós precisamos que o nosso cliente reconheça isso e nos compre. A gente não está pedindo pague mais caro, nós precisamos apenas um preço justo. E eu acho que isso estamos no passo mais moderno da comercialização.
Inclusive, Marcelo, quando houve essa preocupação com a pressão sobre os prêmios em função de um possível acordo com a China, muitos analistas também trouxeram essa questão da qualidade da soja brasileira maior nessa temporada passada, a possibilidade de termos uma boa qualidade nessa safra também, e essa qualidade maior da soja brasileira também poderia ser, argumento para uma manutenção do prêmio, né?
Isso eu vou te dizer assim, soja é um pouco conversa, o pessoal gosta de falar um pouco de qualidade e tal, mas como é um grão já meio universal, existe um standard de exportação, pouco se consegue de prêmio para isso, né? Diferente um pouco do girassol e outros grãos que têm outras utilidades também, né? O soja é muito mais ração animal, basicamente. Então, eu não vejo esse o caminho. Eu acho que o caminho é segurança. A gente tem que demonstrar que o Brasil é um país seguro para o nosso cliente, que nós não vamos machucar o cliente, que nós não vamos prejudicar ou dificultar a vida do nosso cliente, que nós estamos buscando talvez até algum tipo de parceria com os nossos clientes para investimento em infraestrutura. Nós podemos fazer algum tipo de troca de tecnologias em termos de infraestrutura, não em produção. Né? Podemos fazer algum tipo de trampolim de comercialização, otimizar um pouco essa questão de quem compra e como compra e que prazo paga. Isso tudo são flexibilidades que o mercado e o comércio está acostumado a fazer. E a gente aproveitar esse gatilho, dizer, olha, vocês foram judiados até agora, um aperto de mão e um sorriso resolve. Eu também quero isso para mim. Também quero um aperto de mão e um sorriso, mas eu quero isso para outras partes da cadeia do soja, do
Claro.
milho, do trigo e do agro brasileiro. Nós temos biocombustíveis, nós temos energia, né? Então eu acho que é um momento de aproveitar, né? Sentar na mesa e dizer tudo bem, nós temos um concorrente com o PIB monstruoso, né? Mas nós temos por isso uma dependência do agro, e precisamos que isso seja feito com segurança.
Marcelo, como é que você vê o futuro, pelo menos durante esses 90 dias, dos prêmios e dos preços para a soja aqui no Brasil? Isso eu te pergunto para a gente poder orientar nosso produtor, né? Porque o ambiente de incerteza ainda é muito grande, né, Marcelo? É importante dizer que não houve um acordo e sim uma trégua, né? O que que você vê aí para os nossos prêmios, principalmente a partir desse momento?
Eu vejo assim, existem alguns fatores importantes. O estoque mundial ainda é alto, a gente sabe disso. Existe uma proximidade muito grande da oferta e da demanda, então ainda existe um certo conforto do lado comprador de como olhar o mercado, mesmo ele tendo sido machucado por um fornecedor importante, ainda existe uma segurança de abastecimento. Por isso o comprador não está tão faminto, não está vindo mais com tanta força. Eu diria o seguinte, para quem ainda precisa fazer soja futuro, e eu acho que é um dos anos que se fez muito pouco aqui no estado, pelo menos, eu acho que fixar bolsa, tentar fixar a posição de bolsa agora e depois fixar prêmio, pode acontecer que alguma notícia, algum momento, porque até agora o Donald Trump não foi ao Twitter, ou numa rede social, fazer aqueles comentários que ele faz, às vezes, e depois tem que voltar atrás, ou reforça mais. Ele é um excelente negociador, a gente tem que reconhecer. Mas em alguns momentos algum momento vem uma notícia de que, olha, não foi bem assim. O tradutor lá do inglês pro mandarim não entendeu direito aquela expressão. Pode acontecer qualquer tipo de desculpa para que o americano diga, não é bem assim. E force um pouco o chinês a assinar algum documento ou vir mais na direção até dos maiores interesses do mercado financeiro americano dentro do mercado financeiro chinês. Então eu acho que pode acontecer isso e como a bolsa subiu muito bem, a gente teve aí uma recuperação de preços que ainda não alcançou o que era um ano atrás, considerando os 10,23, 10,35, como a gente falava ali em fevereiro e maio. Mas ainda é muito melhor do que os 8,40, 8,60 que nós tínhamos aí há pouco tempo atrás, 8,70. Então, eu acredito que fechar alguma coisa de bolsa e deixar prêmio em aberto pode ser uma boa estratégia.
Porque ontem nós tivemos uma primeira reação do prêmio, né, Marcelo? A gente viu os prêmios perderem ali entre 10, 15 centavos, principalmente para a soja disponível. Então a gente viu isso acontecer. Não é uma definição de tendência de queda para os prêmios, né, Marcelo, ainda?
Olha, não é difícil a gente estabelecer tendência de prêmio, porque o prêmio é mais ou menos como o clima. A gente está falando dele agora, o sol está ensolarado e daqui a pouco fecha e chove, a gente, puxa, errei,
Sim, é
né?
verdade.
Então, o prêmio é muito mais parecido com o clima do que a bolsa. Então, eu diria que essa queda de prêmio, assim como a alta da bolsa, é um pouco emocional. Né? Nós tivemos aí os fundos saindo de posições, vendendo posições para não correr risco, até porque o Brasil está muito adiantado no plantio de soja. Então, eu diria que essa questão do prêmio pode se reverter em algum momento, num estalo de dedos o câmbio. Nós tivemos aí um dia durante esse ano em que o prêmio subiu mais do que 25 cents, né? Então, me parece que é curioso. Mas importante ficar ligado. Eu, nesse momento, se fosse tomar uma decisão, quero fazer uma posição para o dia tal de abril ou maio, eu faria a bolsa, procuraria uma corretora confiável, com um fornecedor, um comprador de confiança também, e tentaria fazer essa proposta. Olha, eu quero fechar a bolsa e deixar o câmbio em aberto. Provavelmente, quando o câmbio bater, o prêmio bater tanto, eu quero fixar então o prêmio e o câmbio. Provavelmente essas operações acontecerão, até porque as pessoas precisam se abastecer. Os nossos compradores, independente que seja só China ou qualquer lugar da Ásia que seja, eles precisam se abastecer de grão. E toda a modalidade de comercialização que vier somar e trazer transparência para a operação é benéfica para os dois lados. É isso que eu imagino hoje.
Claro. Marcelo, a gente já tem algumas primeiras referências de prêmio para essa terça-feira?
Não tivemos ainda. O pessoal tá esperando a bolsa abrir agora, primeiro horário, né?
Sim.
Então, realmente, não, a gente nem chegou a olhar. Eu estava numa outra negociação agora antes de tu me ligar, por isso eu me atrasei um pouco até para te atender. Mas não vi prêmio ainda de manhã. Acho que vai abrir um pouco mais durante o desenrolar do dia. E a gente pode ver essas flutuações. É, por isso que eu digo assim, eu acho que fixar a bolsa
Sim.
com essa tendência emocional que o mercado tomou, até porque não existe um documento formal, seria o mais indicado.
E Marcelo, só para a gente concluir, o fluxo de negócios, ou pelo menos de embarques no Brasil, ele continua acontecendo, né? A gente continua ainda mandando muita soja para os chineses, né?
Existe um transit time, existe um tempo,
Sim.
desde que o avião embarca até chegar na China, que não pode ser desprezado pelo comprador. Aliado a isso, existem os atrasos e as esperas, né? Lembrando que toda compra que é feita para embarque a partir de setembro encontra esse nosso clima de primavera, que pela manhã venta sul, de tarde já está ventando norte, venta e chove. E as ondas estão altas e as marés também oscilam muito. Então, para quem faz embarques e conhece um pouco da tábua de marés, sem considerar só considerando só clima e as tendências naturais do que isso representa na navegação, Eles já estão comprados supondo um possível risco climático. Aliado a isso, nós temos o nosso risco logístico de espera, porque o porto não consegue, ou porque quebrou alguma coisa, ou por energia, alguma coisa assim. Então, me parece que a gente falar de que os chineses vão embarcar só mais soja nos Estados Unidos, também não acredito, porque lá é muito mais severa a situação climática. Eles têm a entrada de inverno, nevascas que se alongam aí por dias. Então, eu acho que os embarques aqui continuarão bastante intensos. A nossa previsão ainda é de um estoque praticamente 0 a 0, um empate técnico, talvez até alguma falta de estoque, porque lembrando que com a quebra da safra argentina, nós embarcamos muito mais farelo no começo no primeiro trimestre do ano passado do que em toda a história que se tem aí relatado de embarques nesse período. Então,
Sim.
isso também consumiu bastante soja e fez o nosso estoque desaparecer um pouco. Então, eu diria que, a princípio, no curto prazo, principalmente nesses primeiros 90 dias, não representa muita coisa, até porque a gente está embarcando estoque. Os americanos também vão estar falando de estoque, porque não é safra. E aí, na contramão disso, a nossa safra entra mais pesada, até um pouco antes dos 90 dias, a nossa safra entra. Eu só queria fazer um alerta, Carol,
Claro.
e falar uma coisa que eu não estou vendo muita notícia, é que aqui no estado, considerando a história, vai ser um prazo histórico de 5 anos, que é relativamente curto, mas como safra é longo, porque são 5 safras, é muito dinheiro envolvido, nós temos uma realidade bem interessante, tá? E preocupante. Nós fizemos de novo uma safra num câmbio alto, compramos defensivos e todos os insumos num câmbio relativamente alto. Vamos vender a safra num câmbio provavelmente baixo, mais baixo do que a gente fez a safra. E aqui no estado, especialmente, tem gente já no quarto replantio. Nós tivemos essas chuvaradas pesadas após o plantio, formou um cascão no solo, o soja não conseguiu romper, o pessoal está tendo que replantar, e são áreas importantes do estado, regiões de grandes áreas de produção do estado do Rio Grande do Sul, que não é um estado desprezível na produção
Sem
nacional,
dúvida.
né? Não estou dizendo com isso, olha, pegou fogo, vamos sair correndo. Não, eu acho que é para ter cautela, ficar preocupado com isso, e o nosso comprador tem que estar atento a isso também.
Até porque o nosso estoque está zerado, né, Marcelo? Praticamente zerado. A gente vai ter uma colheita antecipada em relação aos outros anos esse ano, mas que também já está comprometida, já tem gente comprador de olho nessa oferta. E aqui dentro a gente vai precisar de soja também, né, Marcelo?
Exatamente, e digamos que daqui 90 dias essa realidade se imponha e o soja americano volte na a casa dos 10, vamos dizer, 100 dólares por bushel, nós vamos também ter o retorno do mercado de farelo europeu, que foi banhado por farelo americano, nós perdemos bastante mercado, e isso pode também fazer a indústria brasileira ter uma sobreforça. Também a questão do aumento de uso de biodiesel no diesel, da mistura do óleo de soja no diesel, e isso também pode ser um fator de maior esmagamento e importância da indústria nacional no, na tomada de decisão da compra. Então, existem alguns fatores que podem fazer o mercado. Eu acho que é muito mais otimista do que pessimista. Me parece que os vales mais profundos do mercado a gente já viu. Se nós voltarmos aí todo ano de 2017, em nenhum momento nós tivemos vales tão profundos como esses dois vales de 2018.
Sim.
Então, me parece que o ponto de baixa já está conhecido. Eu acho que existe já uma resistência mais ou menos estabelecida. E eu acredito que é daqui para cima. Não quero dizer que fique todo mundo confortável, está tudo bem, não é isso. Mas eu acho que é um momento de olhar um pouco para o mercado, fazer um pouco de análise técnica e se posicionar com um pouco mais de modernidade na comercialização. Buscar uma comercialização um pouco mais transparente e objetiva.
Tá certo. Marcelo Debaco, te agradeço muito, principalmente pela companhia nessa terça-feira, pelo conhecimento compartilhado. A gente vai ficar de olho em todas essas informações e você é nosso convidado para voltar sempre aqui ao Notícias Agrícolas e a gente poder atualizá-las e manter os nossos produtores bem informados.
Obrigado, Carol. Boa semana a todos.
Boa semana e bom trabalho para vocês. Até mais, Marcelo.
Mais obrigado.
Um abraço. Bom. Então, o momento segue como de cautela e atenção, porque a gente vai fazer uma entrevista na sequência com o professor Roberto Dumas Damas, economista especialista em China, para a gente entender que nessa trégua proposta pelo Donald Trump e o Xi Jinping, há uma série de detalhes onde a gente tem que estar atento, principalmente esse prazo dos 90 dias, como bem colocou o Marcelo. É o X da questão. No final desses 90 dias, a gente vai ter a safra do Brasil praticamente colhida, já concluída, e a entressafra nos Estados Unidos e os estoques bastante elevados. Então, os chineses também são bons jogadores, assim como o Donald Trump, e, claro, né, determinaram aí períodos importantes para esse mercado. Claro que isso envolve uma série de outras coisas. Essa guerra comercial já passou de guerra comercial tem tempo, né, uma busca por uma hegemonia geopolítica, tudo isso no radar dos traders. Eles sabem que depois desses 90 dias, mais fortes emoções podem vir, porque eles podem, inclusive durante esse período, mudar as regras do jogo ou não firmar um acordo, ou firmar um acordo diferente do que se espera. Enfim, é importante manter a cautela. Mas a principal orientação do Marcelo nessa entrevista foi de que talvez seja momento do produtor travar os seus valores em bolsa e deixar para travar o prêmio um pouquinho depois. Segundo o Marcelo, essa alta forte que os preços tiveram na Bolsa de Chicago ontem e a queda dos prêmios, que aqui no Brasil foi de cerca de 10, 11% ou 15, 20 centavos aí nas principais posições de entrega mais próximas, principalmente, foram um reflexo de uma euforia do mercado, uma emoção. Isso não deve se manter, portanto, se sustentar de forma muito significativa aí para os próximos dias. Tudo ainda está meio em suspenso, né? E a gente continua aqui acompanhando para te manter sempre bem informado, para que você possa tomar boas decisões. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem Roberto Dumas Damas e mais sobre a trégua entre China e Estados Unidos na guerra comercial. É um instante só, a gente volta já.